Agora é o nosso momento de nos debruçarmos na palavra do Senhor, estudo das Escrituras. Eu quero começar dizendo, se houvesse um currículo de desculpas, com certeza Moisés teria um doutorado. Em 5 versículos, ele apresenta 5 objeções diferentes para não assumir a obra que o Senhor tem chamado ele para fazer. À medida que o tempo vai passando e as desculpas vão sendo reveladas, elas demonstram uma progressão de sofisticação. É Deus quem pacientemente responde a cada uma delas. Não porque Deus precise se justificar, mas porque cada uma dessas respostas acaba revelando quem é o Senhor. À medida em que ele lida com as desculpas oferecidas por Moisés para fazer aquilo que Deus chama ele para fazer, então Deus revela quem ele é. Quem é o Senhor? O Senhor é o Deus que não cabe nas nossas desculpas. E nós entendemos bem de desculpas. No fundo, no fundo, todos nós sabemos que elas nada mais são do que formas de evitar o que Deus está nos chamando para fazer. Então, em Êxodo capítulo 3 e 4, Moisés faz exatamente isso. Ele não rejeita a Deus diretamente, mas levanta uma série de objeções, uma após outra, das razões pelas quais Deus parece que não está pensando certo em chamá-lo para essa atividade. No final, Moisés vai perceber que Deus não aceita não como resposta. Deus não cabe nas nossas desculpas. O nosso texto começa no versículo 11. A pintura que nós encontramos no capítulo 3 é esse encontro do Senhor com Moisés ali na sarça. Se vocês lembram bem, o Senhor acaba se apresentando. Moisés, Moisés, versículo 4, eis-me aqui, Moisés responde. Deus continua, eu, não se aproxime, tira a sandália dos pés. O lugar em que você está é terra santa. E ele vai explicando quem ele é. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E aí Deus diz, o seu plano diretor, no versículo 7, desci, eu vi a aflição do meu povo, eu quero levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Tenho visto a opressão que vocês têm enfrentado, e agora é o momento de eu tirar vocês para ir para lá. Até aí tudo bem. Eu fico imaginando que Moisés deve ter ficado muito feliz. Porque se vocês lembram bem, no capítulo 1 do livro de Êxodo, Moisés ele até procurou libertar o povo. O texto de Hebreus vai rememorar essa história dizendo que Moisés, acreditando que o povo iria entender, foi e tentou livrar o povo de alguma forma. Então, essa primeira parte, do versículo 1 até o versículo 10, eu acho que Moisés deve ter vibrado. Até que, finalmente, Deus fala o que fala do versículo 11 em diante. Moisés, versículo 10. Agora, venha. E eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você. Este será o sinal de que eu enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. Então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito e prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que manda leite e mel. E ouvirão o que você vai dizer. E você irá com os anciãos de Israel ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos ir caminho de 3 dias ao deserto a fim de oferecer sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas para que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Moisés respondeu: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou a dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue no chão. E o jogou no chão, e o bordão virou uma serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou pela cauda, e ela se transformou em bordão. Então o Senhor disse: isso é para que creiam que o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você. E o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando a mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: põe a mão no peito outra vez. Ele a pôs no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. O Senhor continuou: se eles não acreditarem em você, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez acreditarão na evidência do segundo. Se eles ainda não acreditarem mediante esses dois sinais, nem ouvirem o que você disser, pegue um pouco de água do rio e derrame na terra seca, e a água que você pegou do rio se transformará em sangue sobre a terra. Então Moisés disse ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que você deve falar. Porém Moisés respondeu: ah, Senhor, envia outro que quiseres enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e disse: Arão Levita não é seu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. Eis que ele vem ao seu encontro e, ao ver você, se alegrará em seu coração. Você falará com ele e lhe porá na boca as palavras. Eu serei com a sua boca e com a dele e ensinarei a vocês o que devem fazer. Ele falará por você ao povo. Ele será como se fosse a sua boca, e você será para ele como Deus. Leve, pois, na mão este bordão, com o qual você fará os sinais. Vamos orar. Senhor, o mesmo texto escrito há mais de 3 milênios, por ser a tua palavra, tem grande aplicação e implicação para nós. Todos nós, Senhor, de dentro para fora, de baixo para cima, nós temos uma tendência a criarmos desculpas para não respondermos aos chamados que o Senhor tem colocado no nosso caminho. A tua palavra está aberta diante de nós. Então, peço que ela seja a nossa regra. Eu peço a ti, Espírito Santo, que sejas o nosso professor. E que, ao final desse tempo, só o Senhor receba a glória que merece. É o que nós imploramos, no nome de Cristo. Amém. Quem é o Senhor? O Senhor é o Deus que não cabe nas nossas desculpas. Então, no versículo 10, o Senhor Deus, ele é direto. Agora venha, eu desci, agora venha, esse é o meu plano, Moisés, venha e eu enviarei você a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. A ordem é clara, o mandamento é simples, ele deve responder ao que Deus está ordenando, voltando para o Egito, já haviam passado 40 anos, desde a última vez que ele estivera lá, ele teve que fugir porque estavam tentando contra a sua vida, agora ele deve retornar, falar com o faraó, o rei do Egito, libertar o povo, trazer mais para frente. No versículo 11, vocês percebem que Moisés, ao dar essa desculpa, ele não está negando o chamado de Deus. Ele não está rejeitando essa ordem direta de Deus de voltar ao Egito, falar com o faraó e libertar o povo. Na verdade, ele vai usar uma maneira muito mais sofisticada de desobediência religiosa. Na verdade, as justificativas que parecem em tom de humildade é uma das maneiras mais normais e comuns de pessoas como eu e você, pessoas tidas como religiosas, não somente desmentirem a Deus, mas desobedecerem ao Senhor quanto aos seus chamados. É muito mais complexo, é muito mais bonito, é muito mais polido dizer que a razão porque eu não estou fazendo isso, a razão porque eu não vou fazer aquilo, a razão porque eu não vou ser radical nisso ou aquilo outro, é porque existe uma certa dificuldade de minha parte, é muito complexo e eu não sou tão capaz, é porque me falta treinamento, me falta clareza, me falta informação, me falta outras coisas e por isso eu não quero assumir esse tipo de responsabilidade. Usamos isso com coisas pequenas, usamos isso com coisas grandes. Sabendo a vontade de Deus, essa é a maneira que religiosos normalmente se utilizam para negar e desobedecer de maneira humilde, é o que pensam, o recado e a ordem de Deus. E aqui não é diferente, Moisés escuta de maneira clara, ele sabe que Deus está falando com ele vê de maneira clara a tarefa, ele é o homem para a tarefa, porque ele estivera lá, ele sabe. Na verdade, no coração dele, nós já sabemos, tinha um desejo de ver o seu povo livre. Ele achava que Deus estava, e agora é o momento de Deus o empurrar, e ao invés de dizer não, ou de mentir como Jonas fará mais na frente, ele começa a estabelecer determinadas desculpas para não ir. Ele não diz não, ele simplesmente encontra desculpas para desobedecer a Deus. E a primeira desculpa, talvez seja a mais clara de todas, é a desculpa da insignificância. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Existe significância de minha parte, porque a atividade que o Senhor está me dando tem duas parcelas. Uma é ir ao rei e falar com ele frente a frente com a autoridade. A segunda é tirar o povo da terra. Ele sabia que o povo era gigantesco e havia se multiplicado grandemente. Pelo tempo que eles vão sair do Egito, são 600 homens de pé, fora mulheres, crianças e idosos. Eu tenho que fazer essas duas coisas e eu não estou ali para a tarefa. Eu não sou significante para essa tarefa. A primeira coisa que da tarefa dele é falar com o faraó. E talvez agora seja o momento de nós entendermos que faraó é este. Se você voltar um pouco no capítulo 1, o texto diz, no versículo 8, nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito que não havia conhecido José. José era um personagem importante ali no Egito, obviamente, ele controla, na verdade, vai governar o Egito e trazer grande paz, preservar o povo com vida. Que rei é esse que surge que não conhece José? Essa é a primeira descrição do faraó. A gente sabe pela história que no século XVII, um povo do Sudeste Asiático havia invadido parte do Egito, os iquiços. E esses iquiços provavelmente não conheciam José, porque era um povo invasor. É isso que justifica a maneira como eles descrevem os israelitas. Eles descrevem os israelitas como mais fortes do que nós. No versículo 9, ele disse ao seu povo, eis que os filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Essa seria uma descrição muito cabível para uma minoria invasora que está ali controlando o Egito. Mas não seria interessante, na verdade, viável estar na boca de um rei, ou faraó, o rei do Egito. Então, esse é o primeiro rei. O rei que deseja matar Moisés, que persegue Moisés, no capítulo 20, no versículo 23, um outro rei morre. Decorridos muitos dias, o rei morre. A libertação do Egito, dos Iquiços, começa mais ou menos ali ainda no século 17. A mulher de Faraó que cuida de Moisés tem um nome bonito. Aqueles que terão filhas podem pensar nisso. Hatshepsut. Um nome lindo. Provavelmente a filha de Faraó, no capítulo 2, versículo 5 a 10, que havia criado Moisés, era uma matriarca. Enquanto o rei do Egito, nessa época, não era tão bom, ela acabava liderando. Tutmosis III seria o faraó que procurou matar Moisés depois do assassinato dos egípcios. E aí, uma coisa interessantíssima. Amenófis II foi o faraó do Êxodo, que acontece em 1445. Agora, isso é muito interessante, porque ele que está lá, ele deveria ser substituído pelo seu filho primogênito. Só que ele não é substituído pelo filho primogênito. Tutmosis IV, ele diz no seu relato que teve uma visão em que um Deus dizia que ele, muito embora não fosse o primogênito, seria herdeiro ao trono. E a gente sabe as razões porque o filho primogênito de Amenófis II não foi herdeiro do trono. Porque naquela primeira Páscoa, Deus matou todos os primogênitos. Ele deve falar com esse homem, um homem que está retornando, um homem com grande capacidade instrutiva, um guerreiro que vai colocar o Egito no topo quase, herdando aquela habilidade do seu pai. Então ele sabe o que isso quer dizer. Ele deve retornar e tirar o povo do Egito. Como é que se lida com isso? Como é que Deus lida com essa desculpa sobre a insignificância? A resposta do Senhor aparece no versículo 12. Deus respondeu: eu estarei com você. A autoproclamada incapacidade ou insignificância de Moisés é negada pela presença de Yahweh com ele. Acho isso aqui fabuloso. Porque Moisés poderia falar da sua insignificância e o grande Deus poderia, do lado de lá, dizer: não tem problema, eu vou elevar você a uma posição de grande significância. Na sua insignificância, eu vou tomar e elevar você. E isso vai dar para você know-how, capacidade, habilidade de você cumprir a tarefa que eu estou trazendo para você. Deus não faz isso. A resposta para a insignificância atribuída de Moisés é a presença poderosa do Senhor. Eu serei contigo. Essa frase daqui para frente vai se tornar quase um mantra, um dizer popular da presença poderosa do Senhor com os seus heróis, grandes e pequenos, para que ele desempenhe as tarefas. Deus faz isso em Gênesis capítulo 26 com Isaac, mas Deus fala a mesma coisa em Josué capítulo 1, versículo 5. Quando Josué precisa substituir Moisés, a terra está lá, ela foi dada pelo próprio Deus, mas o Josué precisa guiar o povo, lutar por muitos anos para tomar posse da terra que Deus havia prometido para ele. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu serei contigo, não te abandonarei, não esquecerei de você. E é isso que faz com que Josué crie coragem. Não o poder que é dado a ele, mas a presença poderosa do Senhor para efetivar aquilo que ele pede do povo. Algumas vezes, meus irmãos, a grandeza ou a dificuldade, a complexidade do chamado e da tarefa que Deus dá ao seu povo, ela é contrabalanceada com o poder, a dignidade e a capacidade de quem vai com ele. O Senhor Jesus falou um pouco mais na frente: portanto, vão e façam discípulos. Todas as nações. Como assim? Sim, eu estou dando para vocês todas as nações, vocês têm a responsabilidade de discipular todas as nações. Não basta só discipular os filhos de vocês. Não, peguem a nação aí. Vocês precisam, na geração de vocês, fazerem discípulos. Não é pregar o evangelho, é ensiná-los a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dediquem tempo ensinando essas pessoas a guardarem tudo. Esse é o currículo, tudo que eu tenho ensinado. Esse é um trabalho gigantesco que nós temos a responsabilidade no nosso momento aqui. E aí o mestre então diz no versículo 20, eis que eu estou convosco todos os dias. O que, que ele está dizendo? Eis que eu estou convosco. Que tipo de promessa é essa? A estrutura lá funciona como se fosse um sanduíche. A grandeza da tarefa de fazer discípulo de todas as nações. Aqui o como se faz, se batiza e se ensina. E aqui está o poder necessário, a presença capacitadora de Jesus para que eles consigam cumprir o que é requerido deles. É assim que Deus faz com Moisés, primariamente, e assim que Deus faz com todos os seus filhos. Nós deveríamos entender que as desculpas que nós colocamos para a inabilidade e insignificância, para os chamados que Deus estabeleceu, para enfrentarmos as dificuldades próprias de um mundo perdido, de um mundo caído, elas tantas vezes serão resolvidas não pela remoção da dificuldade, mas pelo estabelecimento da presença poderosa de Deus para nos ajudar a passarmos por isso. Isso deveria, de alguma forma, colocar trilho no nosso pensamento. Quando surge uma tarefa complexa, a tarefa de obedecer a um pai alcoólatra, a tarefa de honrar um marido que é grosseiro, estúpido, a de amar uma esposa que não me honra, a servir a um povo que não me quer, de fazer o bem, de não pagar o mal com o mal, de servir aos outros, de dar a segunda face, todas essas tarefas que vão contra a maneira como nós enxergamos a vida, ao invés de nós clamarmos para que o grande Deus remova aquilo que Ele já pediu de nós, remova a dificuldade, faz com que ela se converta, Senhor, muda o coração da minha mulher, muda o coração do meu pai, liberta ele do vício, o coração da minha mãe, ao invés disso, podemos pedir por isso também. Deveríamos ouvir dentro desse trilho, eu serei com você. Eu serei com você. E a presença capacitadora e poderosa de Deus deveria nos dar encorajamento e consolo. Nós temos um costume de dar desculpas sobre a nossa insignificância. Mas desculpa de significância só funciona se Deus não existe. Porque se Deus existe, e Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele tem um plano e uma missão que tem se desenrolado ao longo do tempo, preparando todas as coisas, nenhuma justificativa ou desculpa para o potencial insignificância para realizar o que Ele nos chamou para fazer, cola com Deus. A desculpa da insignificância é resolvida com a presença de Deus. Quem é o Senhor aqui? O Senhor é o Deus que está presente. Ele é a resposta à insignificância de Moisés. A resposta não é a grandeza humana, a resposta é a presença divina. É provável que aqui nós temos pessoas que são conscientes de determinados chamados. Desde o chamado a ser pai solteiro, ou mãe solteira, ou marido, ou esposo, ou filho, ou pai, ou empresário, ou qualquer outra coisa que o grande Deus tenha trazido e colocado diante de você. Significância não pode ser utilizado como desculpa. Deus resolve tudo isso por meio da sua presença. Talvez alguns aqui, Deus tenha chamado para serem missionários, homens e mulheres que vão se desprender desse mundo com o seu colorido e cruzar as fronteiras para pregar o evangelho aqui, ali e além, mas com custo. E às vezes essa insignificância esquece da presença de Deus para nos capacitar. O texto diz que Deus daria um sinal no versículo 12. Eu estarei com você e esse será o sinal. Esse sinal aqui não é o mesmo sinal de Gideão, um sinal que empurra, porque Gideão não sabe qual é a vontade de Deus. Aqui é um sinal diferente, é o sinal de Isaías 7,14, é um sinal relacionado ao futuro. Relacionado ao futuro. E você vai ver, Moisés, o sinal será assim, quando o seu povo, quando o povo estiver livre do Egito, vocês vão voltar aqui, nesse monte onde eu encontrei você, aqui, nesse monte, nessa sarça, aqui, quando eu falei com você pela primeira vez, e vocês vão me adorar aqui. Vejam que o chamado do Senhor para Israel, para libertá-lo, não é para que eles tenham plena liberdade, para fazer o que eles quiserem. Agora é um povo livre, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. É um chamado para deixar de servir aos deuses do Egito, viverem como escravos. Um chamado para serem libertos, para que eles adorem a Deus. A palavra aqui, adorar, no versículo 12, não é simplesmente fazer sacrifício. É para que eles vivam com uma atitude de adoração ao Senhor, que inclui a dedicação do tempo, a dedicação das ofertas, o aprendizado da lei, que inclui os relacionamentos interpessoais, que inclui o cuidado, inclui o sacrifício, inclui o sacerdócio, inclui o tabernáculo, inclui todas essas coisas, essa grande estrutura que faz a maneira como o povo adorava ao Senhor. Isso será um sinal, você vai ver, tudo isso vai apontar ao fato de que eu chamei você, e eu que estarei com você para empurrá-lo, eu espero por você já ali para receber a sua adoração. Deus coloca essa história como se estivesse acontecendo diante dele, do começo e do fim. É assim, Moisés, eu estou enviando você para cá, eu vou caminhar com você, eu já te aguardo nesse monte, aqui. A gente tem um encontro marcado, você vai fazer o que deve fazer, eu estarei com você, e quando isso terminar, eu estarei ainda aqui esperando por você para receber o reconhecimento e adoração que é minha por direito. Eu vou libertar, capacitar, caminhar, empurrar vocês até aqui para que vocês me adorem. É isso que Deus faz. Quem é o Senhor? É o Deus que está presente. Mas até aqui nós temos visto apenas uma das cinco desculpas. Moisés se atreve a falar. E você? Eu fico imaginando se nós não sabemos que estamos colocando desculpas. Coisa simples, desculpa para vir para a EBD. Desculpa para vir para o culto de oração. Desculpa para vir para a vigília da próxima sexta. Desculpa para não investir na obra de Deus. Desculpa para não disciplinar os filhos. Desculpa para não amar a esposa. Se nós não sabemos que estamos fazendo isso, e o pior, se nós nem desconfiamos que o grande Deus não sabe que nós estamos estabelecendo desculpas. As desculpas vão aumentando. E à medida em que elas vão aumentando, o grande Deus se mostra ainda maior, um Deus que realmente não cabe nas nossas desculpas. Chegamos a um ponto alto do texto. Moisés diz para Deus, no verso 13, eis que, tá certo, eu vou, é isso que o eis que quer dizer. E quando eu falar com os filhos de Israel e lhes disser, ó, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar qual é o nome dele. Então, o que eu lhes direi? Essa pergunta aqui precisa ser compreendida com cuidado. A desculpa aqui é uma desculpa de ignorância espiritual. Duas coisas precisam ficar claras. Em primeiro lugar, a pergunta ela pode ter um aspecto mesmo de algo genuíno. Porque Moisés havia vivido 40 anos, ele sabia um pouco sobre o Senhor, né, por tradição familiar, obviamente. O texto de Hebreus vai dizer que ele acreditava que Deus poderia utilizá-lo para libertar o povo. Então, ele conhecia o Senhor. Depois, ele passa 40 anos em Midian. Ele conhece ao Senhor. Mas ele não tinha tido ainda uma experiência com o Senhor. Talvez ele queira mais informação. Mas também funciona como desculpa. Lembra, aqui existe um construto de desculpa. Paz, é assim, se eu não sei quem me envia, como é que eu posso ir? É como se houvesse quase uma transferência de responsabilidade. O problema não sou eu, é que eu não conheço o Senhor bem suficiente para poder falar claramente e abertamente com autoridade para aqueles que me perguntarem. Me falta o que eu preciso, existe uma certa ignorância, eu não estou maduro suficiente, ou capaz suficiente, ou treinado suficiente, eu não tenho essa experiência ainda contigo. Moisés, ele está antecipando o que as pessoas vão perguntar: qual é o nome? Antes que ele consiga explicar, Deus, então, responde. A gente precisa entender da maneira como Deus responde aqui. Esse qual é o nome dele? Existem duas maneiras de perguntar qual o nome dele. Ele poderia usar um termo que significa qual é o nome dele e poderia utilizar um outro. O que o nome dele quer dizer com a nossa situação? É a primeira ou a segunda opção que aparece aqui? Se fosse a primeira, a resposta é simples. Na verdade, essa palavra aí, que aparece no versículo 14, ela apareceu outras vezes no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 4, versículo 26, a partir dali começou-se a invocar o nome do Senhor. Capítulo 12, versículo 8, capítulo 15, versículo 7. Então, ele não quer saber simplesmente o nome, ou como se fosse o rótulo, como dizemos. Ele não está achando que o povo vai perguntar sobre o nome da divindade, principalmente porque ele disse o Deus de Deus, pais, Abraão, Isaac e Jacó, Elohim, Yahweh, era o nome. Nome como rótulo eles já sabiam. No texto original, não é qual é o nome em termos de rótulo, mas o que esta divindade, o que esta pessoa, o que esse nome, o que ele tem a dizer, o que ele tem a fazer, qual é a sua reputação, as suas qualificações, o seu caráter, os seus atributos nessa situação. É isso que o povo quer saber. O povo não quer saber simplesmente qual o nome que nós utilizamos para nos referir a esse Deus. Porque eles tinham o Deus de Abraão, Isaac, Jacó e todos os outros que aparecem na época dos patriarcas. Mas o povo, ele antecipa que o povo vai perguntar: o que isso quer dizer? O que significa, o que representa nas circunstâncias em que nós estamos enfrentando exatamente aqui? O que é que ele tem para nós? O que é que ele deseja de nós? O que é que ele tem para fazer? Por isso que a resposta de Deus é uma resposta enigmática. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Eu sou o que sou é uma das maiores autodeclarações de Deus nas Escrituras. Deus não dá um nome que Moisés possa manipular, possa de alguma forma controlar. Ele dá um nome que demonstra a sua existência absoluta, a sua autossuficiência, a sua soberania. Qual é o seu nome? A resposta de Deus é: não é evasiva, eu sou chamado o que sou chamado. Não é uma relutância para revelar o seu nome, como se dissesse: meu nome não é o ponto principal aqui da questão. Não é nenhuma interrupção de Moisés, uma coisa de cada vez, Moisés. Olha, calma, devagar. Dizer eu sou o que sou significa o significado interno do meu nome. Eu sou, eu existo, por mim mesmo. Eu que estou presente, sempre estarei presente, o autossuficiente. Eu sou aquele que existe para sempre, aquele que de maneira dinâmica estarei presente, e aquele que não importa o que acontecer, na situação que eu lhe mande, em que o povo está, eu ainda estaria lá. O Deus que não é preso ao tempo, nem é preso às circunstâncias. O Deus que não pode ser manipulado, nem definido por um nome. Um Deus que não pode ser esgotado por todas as percepções dos homens. Um Deus que está além das capacidades humanas de ser descrito e definido. Um Deus que existe por si mesmo. Um Deus incapaz de ser encapsulado em um nome só. Um Deus que não se esgota em definição, em atributo. Sou eu. Este é o meu nome. É isso que eu sou, não em rótulo, mas em existência. E é assim que eu serei lembrado por todas as gerações. O Senhor havia falado esse nome antes, mas aqui é o que Ele é nessa situação. É como se Ele não te desse um nome para ser definido, mas um nome que pudesse ser sempre a resposta certa para os dilemas do povo dali para frente. Um nome que nunca poderia ser esgotado. Eu estava pensando na história do Anderlau. O surgimento do termo Senhor faz tudo veio da história do Anderlau. O seu Anderlau, ele fazia o trabalho de jardinagem, ele cozinhava, ele realizava os planos logísticos e fazia o pagamento da firma. O senhor Anderlau também cortava os cabelos dos funcionários e organizava as confraternizações. Qualquer pergunta que tinha uma resposta, estava lá. Pergunte ao Anderlau. Minha esposa é o Anderlau lá de casa. Os meus filhos falam comigo sobre qualquer coisa, ele simplesmente pergunta: papai, cadê a mamãe? Onde é que está qualquer coisa? Em outras palavras, Deus estaria dizendo: você não precisa, Moisés, me entender exaustivamente e completamente para me obedecer. Eu sou o que sou. Eu sou, enviou você. É a isso que você vai dizer aos filhos de Israel. Não vazio. Veja que a resposta de Deus, ela tem dois pedaços. Eu sou o que sou. E depois ele diz, Deus diz ainda mais. Ele conecta com aquilo que ele havia falado no início. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eu quero que você, nessa situação do povo preso lá no Egito, querendo se livrar no surgimento dessa nova nação, de cumprir as minhas promessas no passado, é assim que eu quero ser lembrado. O Deus que está fora do tempo, autossuficiente, o Deus que não encontra barreiras, o Deus que estará presente constantemente, com ou sem Egito, fora do monte e no monte de novo. Tem gente que usa desculpa sobre dúvida teológica para não obedecer. E as desculpas sobre não entender a vontade de Deus de uma maneira correta não colam com o Senhor. Deus nunca pede compreensão total como um pré-requisito para obediência. Ele exige confiança. Abraão saiu sem saber para onde ia. Moisés deveria ir sem ter todas as respostas. E Agostinho até dizia: se você consegue compreender tudo, esse não é Deus. Porque é melhor tê-lo sem compreendê-lo do que querendo entendê-lo, não tê-lo. Quem é o Senhor aqui? Ele é o Deus que se revela, Ele é o Deus que se mostra. Não se mostra de uma maneira exaustiva, porque nenhum homem consegue abarcar tudo que de Deus se pode conhecer, mas se revela de uma maneira suficiente, dá o bastante para que a obediência seja possível. É um Deus que não cabe nas nossas desculpas. As desculpas vão aumentando. Desse texto aqui, a gente vai ter que voltar um pouco mais na frente, que deve-se falar aos anciãos de Israel. No versículo 1 do capítulo 4, Moisés, ele ousa falar ainda uma terceira vez. Ele ouviu Deus contando tudo o que ele vai fazer, do que ele deve fazer, como se fosse um mapa. Eu vou enviar você, eu estarei com você, você tem agora a maneira de aplicar quem eu sou à situação do povo, eu sou o que sou, existo por mim mesmo. Agora você deve chamar os anciãos de Israel, você deve dizer exatamente o que eu estou dizendo para você. Eu já quero antecipar que o rei do Egito não vai abrir mão, mas não se preocupe, a minha mão, ela vai forçar ele por meio dos meus prodígios, e depois vocês sairão cheios de riqueza, porque de outra forma vocês sairiam liso. Mas eu vou, pelo meu poder, fazer com que vocês despojem os egípcios. Parece que ele não escutou nada. Moisés responde: mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu com você, não apareceu a você. E é sempre assim, irmãos. Ao sermos impactados pela verdade de Deus, a Deus nos chama para algo, e tem, como tem chamado a todos nós, nas nossas funções, responsabilidades, atividades, missões, nós iniciamos de maneira bem religiosa e polida, até humilde, começa conosco. Ah, eu sou insignificante. E aí, mais na frente, me falta conhecimento. Ah, eu preciso de um pouco mais de treinamento. Mas quando eu esgoto determinadas desculpas aqui, para onde eu vou? Eu vou para os outros. O que nós vemos aqui é uma transferência de responsabilidade. É uma desculpa a respeito da incredulidade dos outros. Ele ouviu Deus dizendo que estará com ele, que vai fazer por sua mão poderosa muitos prodígios, que vai forçar a mão do maior império da terra para colocá-los para fora, que Deus vai despojar os egípcios sem guerra, sem um arco sendo lançado, nem uma lança. Mas Moisés antecipa: mas eles não vão crer em mim. Eles vão dizer que o Senhor não apareceu a você. Ele transfere o problema completamente. Agora não é: eu não consigo, eu não sou incapaz. O problema agora é: eles não vão acreditar. Fazemos isso? Condicionamos nossa obediência à resposta que a nossa obediência terá na vida dos outros? Não é a esposa que diz: pastor, não posso fazer isso não. É ele que tem que fazer comigo. Por que eu tenho que fazer e ele não faz? Eu só vou fazer se ele fizer. Ou o marido dizendo para esse pastor: eu não posso servi-la dessa forma não, senão ela vai ganhar. Como se fosse uma competição. Quando nós condicionamos a nossa obediência à resposta que os outros vão dar, nós usamos simplesmente tipos mais sofisticados da mesma coisa que Moisés está dizendo aqui. Deus deu uma ordem clara, Deus deu a capacidade clara, a sua presença, mas existe esse problema aqui: eles não irão crer, eles não irão responder, eles não irão prestar a devida importância àquilo que eu tenho a dizer. Moisés para de duvidar de si mesmo, para de duvidar dos outros. Isso é absolutamente comum. Quando acabamos e esgotamos as nossas desculpas pessoais, nós migramos para os outros como uma razão para não agirmos. Porque eu não venho? Porque a mulher não quer vir. Porque eu não venho? Porque o homem não quer, meu marido não quer vir. Porque eu não disciplino? Porque ela não faz, porque a mãe reclama, porque a avó fala isso aqui. E por que eu faço? E sempre tem uma desculpa, às vezes, quando é da gente, é dos outros. Alguém precisa ser culpado. Esse tipo de desvio de foco está no DNA de todos nós que somos pecadores. Desde Gênesis capítulo 3, Deus vem e diz: ó, Adão, o que você fez? Não, não fui eu, foi a mulher. Ô, Eva, rapaz, o que você fez? Não, não fui eu, foi a serpente. E aí, de novo, eu digo: Adão ouviu Eva ouviu a serpente, ninguém ouviu a Deus.
Moisés deveria, que é o grande Deus, o Deus que existe por si mesmo, ele está me enviando. Aí não importa o que aconteça do lado de lá, minha responsabilidade é ser fiel. Mas Moisés não pensa assim. Como é que Deus responde a isso? No versículo 2, o Senhor pergunta a Moisés, que é isso que você tem na mão? Respondeu, um bordão. Deus responde com sinais. A vara que vira serpente, a mão leprosa, a água que vira sangue. Agora, preste atenção, os sinais não são para convencer Moisés, são para confirmar a mensagem que Moisés tem diante de Israel. Em outras palavras, Deus não está debatendo com Moisés. É, realmente, eu não tinha pensado nisso, é, talvez eles vão crer, o que a gente vai fazer? O que ele está fazendo é capacitando, equipando Moisés, a diferença é gigantesca. Os israelitas não estão lá, não estão presentes. Nada poderia ser feito para remover a incredulidade. É uma coisa que Moisés precisa lidar com isso. Que talvez vá acontecer. Isso é indiferente agora. O que Moisés precisa ser é capacitado. Deus trata essa objeção como um problema logístico. Ele nem leva em consideração como um argumento válido. Ele não lida com a incredulidade do povo. De jeito nenhum. Ele dá a Moisés o que Moisés precisa para que aconteça as coisas. Aí a esperada desconfiança de Israel é esvaziada com essa doação dos sinais. É como um funcionário que diz ao chefe, ó, eu faria a apresentação. Eu com certeza faria, mas a equipe não vai cooperar. E o chefe responde, aqui estão os recursos e as ferramentas e a autoridade, agora vá. O chefe não debate, ele simplesmente remove o obstáculo. Quem é o Senhor aqui? Ele é o Senhor que confirma, que não deixa os seus servos sem evidência, mas também não aceita a possível rejeição dos outros como um argumento válido, como uma desculpa para a sua desobediência. Ó, meus queridos, por mais difícil que seja a sua situação, seu relacionamento interpessoal, por mais alto que seja o imposto que você tem que pagar, por mais difícil que seja o seu vizinho, se o grande Deus tem dito algo na sua palavra para você fazer, a falta de obediência, a incredulidade dos outros, o que eles vão fazer com a sua obediência, não pode ser justificativa para a sua desobediência. Isso não cola. Não com Deus. Deus não cabe nas nossas desculpas. Mas, pastor, se eu pelo menos tivesse essa vara que se transforma em serpente, o senhor ia ver como meu marido ia virar um pianinho lá? Tudo ia ficar bom? Se eu tivesse algo assim, tudo ia ser resolvido. As capacidades que Deus deu a Moisés são em nada semelhantes às capacidades que você, serva de Deus, homem de Deus, recebeu. Se você, de fato, nasceu do alto, nasceu uma segunda vez, o Espírito de Deus veio morar no seu coração. Você tem, então, a fagulha divina, não por mérito, mas por causa daquele que chama. O Espírito de Deus trabalha. Ele está comprometido em transformar você à imagem do Senhor Jesus Cristo, de glória em glória na sua própria imagem. Você tem acessível a você o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, conforme Efésios capítulo 1, 18 em diante. Você não consegue honrar o seu marido? Você não consegue amar a sua esposa de maneira sobrenatural? Você não consegue disciplinar os seus filhos, ensinar? Você não consegue vir para o culto de oração? Não consegue passar tempo dedicado em leitura da Escritura? Não consegue investir na obra de Deus? Não consegue amar os seus vizinhos? Não consegue pagar um imposto? Quer dizer que Jesus ressuscita dentre os mortos, o Espírito Santo vem morar em seu coração e você não consegue fazer nada que seja sobrenatural? Pare de desculpa. Você simplesmente não quer. É o que o texto vai procurar mostrar. A reação dos outros não é uma desculpa legítima para a nossa falta de desobediência. Se o seu irmão faz mal a você, você ainda pode pagar o mal com o bem. Se o seu pai ou a sua mãe não lhe tratam como deveria tratar, conforme a Escritura, criando na disciplina e na admoestação do Senhor, ainda é sua responsabilidade e poder de honrar os seus pais, de obedecer aos seus pais. Isso ainda é justo. Então caminhamos para a quarta desobediência. Será que da quarta desculpa ainda tem mais? Deus descreve o que vai acontecer dos versículos 1 até o versículo 10. Então Moisés diz ao Senhor no versículo 10: Ah, Senhor, e essa é a primeira vez que aparece esse Ah, Senhor. Ah, Senhor. O Ah, Senhor, na minha tradução, é como se Moisés está ficando sem desculpas. Insignificância não deu certo, Deus contornou. Ignorância espiritual não deu certo, Deus contornou. Agora, essa outra aqui também não deu certo. A incredulidade dos outros não deu certo, Deus contornou. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem no passado, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Essa é a desculpa da limitação pessoal. Esse é um ponto mais revelador, porque Moisés está ficando sem argumentos. E ele parece que recorre a algo que sou humilde, eu não sei falar. A resposta do Senhor para aquilo que está acontecendo aqui é profunda. Versículo 11, de novo, Deus responde, revelando de si: quem fez a boca do homem? Eu sou o Deus criador. Quem fez o mudo? Eu sou o Deus soberano. Quem fez o surdo? Eu que tenho a responsabilidade final sobre todas essas coisas. O que vê o cego, não sou eu, o Senhor? Como é que Deus responde? É como se Moisés estivesse explicando para Deus coisas que Deus não percebeu. Senhor, você já notou? Nem antes, nem agora, depois que o Senhor falou comigo, eu não mudei nada, eu continuo sendo pesado de língua, não conseguindo articular bem as palavras. O Senhor quer que eu fale com o rei do... Está acertando? Tem certeza? É assim mesmo? O Senhor não percebeu isso, não? O Senhor tem que dar um jeito nisso aqui. Resposta de Deus do lado de lá diz: como é que é, rapaz? Você não sabe que a limitação que você tem foi eu que criei? Sua boca quem fez foi eu. Assim como o cego, o surdo, o que vê, o que anda, as limitações dos seus escolhidos, as limitações daqueles que Deus utiliza para avançar o seu reino, são todas colocadas pela permissão do grande Deus. Deus, porque é soberano e poderoso, dá conta de todas as limitações, não simplesmente porque é pego de surpresa e consegue utilizar, mas porque ele é a causa primária, o responsável, o grande eu sou, por trás de todas essas coisas. Daqueles que vivem pouco, daqueles que vivem muito. Daqueles que veem, daqueles que nascem cegos. Daqueles que andam, daqueles que nunca andaram. Daqueles que têm limitações físicas, daqueles que têm limitações intelectuais. Daqueles que têm muito, daqueles que não têm quase nada. Daqueles que têm uma história de dificuldade, daqueles que têm uma história passada de perversão. Daqueles que trazem marcas até hoje, daqueles que nasceram ilesos. Todas as limitações morrem quando Deus sabe de todas elas, permite todas elas. E é capaz de agir em todas elas. A desculpa da limitação pessoal não funciona com Deus. As suas limitações nunca foram e nunca serão um problema para Deus. Na verdade, elas são parte do seu plano. E esse é um pensamento encorajador. Nós achamos algumas vezes que se Deus, eu pelo menos pensava assim, se Deus removesse essa limitação, essa dificuldade, se me desse isso que outra pessoa tem, aquele dom, se eu tivesse liberdade de agir, de ser, de fazer como aquela outra pessoa, daquele jeito, não como eu faço aqui nas minhas limitações, ah, Deus ia ver. Deus ia ver o que é capaz de fazer, o que será feito. Não é assim. A sua introspecção, a maneira como você lida com determinadas coisas, as suas limitações físicas e até de compreensão espiritual estão dentro do plano de Deus. Não à parte, não a quem, mas no trilho. Foi Deus que fez você exatamente como você está. E Deus não é pego de surpresa. Ele consegue dar conta de tudo isso. Deus chama essas pessoas, apesar das limitações. E não reconhecer isso é como se taxar Deus de aquele que comete erros de cálculo. Ele chama pessoas com limitações, porque no final das contas o poder é dele, não delas. Quando você diz, eu não tenho capacidade para isso, você está dizendo a verdade. Mas está tirando uma conclusão errada. A conclusão certa não é, portanto, eu não devo ir. Porque eu não tenho essa capacidade. Pense em discipular. Quantas pessoas aqui com medo de discipular, quando Deus falou em Mateus 28, 18 a 20, para nós discipularmos. Não, mas eu... Não, mas eu... E nas limitações, a gente acaba concluindo que, portanto, eu não devo fazer isso, eu não devo ir. A conclusão certa, no entanto, é, portanto, se é assim, se existe essa limitação, e Deus me colocou, me cobrou, me impôs essa responsabilidade, Deus vai ter que agir. Então, ele vai ter que fazer alguma coisa. Se ele me mandou fazer alguma coisa que eu acho que eu não consigo fazer, Deus vai ter que dar o jeito dele. E é exatamente isso que ele quer. Ele vai falar um pouco sobre Arão. Não é Arão chegando e tal? E a gente vai ver que Arão, nesse processo aqui, a gente vai ver que funciona muito mais como um problema, um pouco mais na frente, do que como uma solução. Quem é o Senhor aqui? Ele é o Deus que capacita, que não aceita a limitação humana como um argumento contra a soberania divina. Agora as desculpas se acabaram no versículo 11. Moisés não tem absolutamente nada mais para dizer. Ele foi da sua insignificância, a sua ignorância, a incredulidade e, finalmente aqui, a sua incapacidade. Tudo isso era apenas cortina de fumaça para encobrir o real motivo. E o real motivo é que ele não quer obedecer. O problema não são as outras coisas. O problema é uma falta de desejo. Eu fico pensando na infantilidade de Moisés. É um homem que tem 80 anos aqui. De achar que o grande Deus não sabia desde o início o que de fato se passava no coração dele. A nossa infantilidade. Tantas vezes de achar que essas coisas colam com Deus, porque colam com o pastor, colam com a mulher, colam com o marido, com a mãe, com o pai, aí acha que colam com Deus. Mas ao mesmo tempo eu vejo a paciência e a longanimidade do Senhor, de como um conselheiro bíblico. Todas as desculpas para a desobediência são gradativamente sendo resolvidas com a informação sobre Deus. Mas isso aqui tem o grande Deus fazendo aqui. Mas a falta disso aqui é a capacidade de Deus fazendo aqui. Não, mas isso aqui tem o poder de Deus para isso aqui. E Deus acompanha a tolice e infantilidade de Moisés até que, de fato, saia do coração a última desculpa. Eu não quero ir. Versículo 13, porém, Moisés respondeu, ah, Senhor, envia alguém outro, envia outra pessoa, envia qualquer outra pessoa, menos a mim. Ele entendeu que o grande Deus é soberano sobre todas as coisas. De alguma forma, é como se ele percebesse que existiam outros candidatos, não em termos de capacidade, não em termos de inteligência, não em termos de poder, não em termos de integridade, não em termos de desejo de libertar o povo do Egito, mas em termos de disposição aí. Crianças fazem isso, mas as crianças não têm desculpas articuladas. Eu lembro de uma vez que tinha um chocolate em cima da mesa, e aí o nosso cachorro pulou para comer, e aí um dos filhos comeu o chocolate que não deveria comer. E aí eu perguntei, rapaz, comeram esse chocolate aqui? E aí um deles respondeu, foi, papai, é porque o cachorro ia comer. Para o cachorro não comer, eu tive que comer. Para o bem do cachorro. Eu acho que a gente faz assim. A gente fala dessas infantilidades, nossas desculpas são as mais variadas possíveis. Não são tão assim, simplórias como essa criança, mas nós fazemos. Desculpas são associadas à crise financeira. Ah, porque se eu não fizer isso, se eu não sonegar, então isso aqui, como é que eu vou ter? Hã? Como é que eu vou ter num país como esse? A alta da bolsa, tem que guardar agora, que deu um negócio, agora ninguém está passando pelo Estreito de Hormuz, um negócio, eu tenho que guardar aqui, não posso investir na obra de Deus, os missionários vão ter que esperar, eles vão ter que entender. Insensibilidade do marido, a frieza da esposa, é a ciência, isso não é comprovado cientificamente, que tal e tal e tal e tal coisa. A minha própria história, meu passado, meu pai, minha mãe, meu tatataravô fez isso comigo, e eu agora... Agora esse negócio vai ter que rodar de um jeito ou de outro. São os seus pais, meus desejos, o que é certo ou aceito de maneira convencional. As desculpas são muitas, mas sempre todas as objeções anteriores eram apenas cortina de fumaça. O problema real sempre foi, ele não queria ir. O problema de Moisés não é fraqueza, é vontade. Isso é muito diferente. Fraqueza, Deus resolve com poder. Vontade, Deus resolve com confronto. É exatamente isso que o texto apresenta. Versículo 14. Pela primeira vez, o Senhor se ira contra Moisés. Então, a ira do Senhor se apresentou contra Moisés. E a gente pensa em Arão como sendo algo que vai ajudar. E ajuda em parte. Mas a complacência de Deus em permitir que Arão é um resultado da ira de Deus contra Moisés. Mas na frente, em Êxodo capítulo 32, na situação do bezerro de ouro, nós vamos saber que o grande arquiteto por trás daquela idolatria foi Arão. Deus não desiste de Moisés. Ele até se ira contra Moisés, mas não substitui. Dá Arão como auxílio, mas Moisés continua o seu chamado. Deus não procura voluntários perfeitos, mas não aceita não como resposta. E aí talvez alguns aqui acham que a gente vive a vida e não aconteceu absolutamente nada e eu posso desobedecer ao mandamento de Deus e no final vai dar tudo certo. Como se o grande Deus não visse. Eu não quero que vocês tenham esse medo de Deus, mas quero que temam o Senhor. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Todas as coisas que estão reveladas na palavra de Deus, que estão ligadas com o caráter de Deus, que são apropriadas para o chamado, Deus espera e ordena que nós obedeçamos. E as desculpas que nós colocamos não funcionam com Deus, que não cabe nas nossas desculpas. E o grande Deus está se irando com alguém que ele ama. Está, assim como todo o pecado, traz de Deus, chama de Deus, disciplina para que nós consigamos aprender. Eu acho que muitos de nós talvez estejamos no ponto 5. Nós já passamos pelas desculpas sofisticadas, incapacidade, já passamos pela ignorância, já passamos pelos outros, já passamos pelas limitações. Se formos honestos, o que resta é só essa última. Senhor, simplesmente eu não quero. Não quero amar a minha mulher, não quero disciplinar o meu filho. Não quero investir na obra de Deus. Não é porque eu sou liso, não é porque eu não tenho, é porque eu não quero. Eu não quero. Não quero orar com minha esposa. Não quero servir aos outros, não quero descobrir os meus dons, não quero pensar na obra de Deus. Aí você pode pensar, não quero pagar imposto, não quero tratar os outros, não quero. Para isso, a única solução é arrependimento. Hoje, o Deus do universo confronta você. Para que você se arrependa. Está dando murro em ponta de faca. Isso só vai te trazer dor. Mesmo que essa desculpa ela tenha um caráter de honestidade, a desculpa de resistência sincera não ganha crédito com Deus. Deus sabe! Deus sabe, meu coração, eu sou um pecador, é por isso que eu faço do jeito que eu faço. Eu sou miserável. Assim, qual é a vantagem de... reconhecer e tal, e aí? Às vezes nós utilizamos da nossa própria sinceridade como um subterfúgio para nos mantermos nas nossas desobediências. A desculpa da resistência sincera não cola com Deus, de jeito nenhum. Deus deseja que o seu povo se arrependa. Mas nós terminamos aqui. Meus irmãos, o que costura toda essa cena é que à medida que Moisés levanta uma limitação ou ele oferece uma desculpa, Deus lida com essas desculpas revelando quem ele é. O Deus presente, o Deus capacitador, o Deus soberano, o Deus que tem autoridade de mandar, que não aceita não. Como resposta. Ele é o Deus que não cabe nas nossas desculpas. E o que são essas desculpas, meus irmãos? Nada mais são do que explicações racionais para não fazermos o que sabemos que devemos fazer. O que são desculpas? Desculpas são tentativas de impedir de sermos tratados como responsáveis, como se fosse de outra pessoa. Desculpas, o que são? São distrações que utilizamos para parecermos melhores do que somos, ou não tão ruins como sabemos que somos. O que são desculpas? Uma ofensa polida contra Deus. Nós vemos aqui também uma grande prova do amor e da insistência de Deus. Moisés dá 5 desculpas. Deus responde a todas elas. Mesmo quando Moisés diz, envia outro. Eu não quero participar do que o Senhor está fazendo. Deus não aceita não como resposta. E Moisés se torna o maior líder da história de Israel. Não porque ele parou de ter medo, a gente vê mais na frente. Mas porque Deus não parou de ser Deus. Alguns de nós estamos prestes a enfrentar, ou já estamos enfrentando, chamados, situações, problemas gigantescos, cuja complexidade é maior do que a nossa força consegue abarcar. A gente precisa do Senhor, e o Senhor prometeu estar presente com o seu povo. Deus não cabe nas nossas desculpas, também não cabe nas nossas limitações. No final das contas, meus queridos, a pergunta nunca foi quem sou eu, mas sobre quem é o Senhor? Quem é o Senhor? De lá vem a resposta divina, eu sou o que sou. Foi suficiente para o povo no passado. É suficiente para nós hoje. Amém? Vamos orar. Pai, é o que nós mais precisamos. O que nós mais precisamos é conhecer o Senhor, Deus da sarça, Deus que criou os céus e a terra, Deus que não tem ponta, não tem limite. Pai, o Senhor sabe, nós somos uma fábrica de ídolos e desculpas. Peço que o Teu Espírito fale comigo, fale com os meus irmãos aqui, a ver o que nós temos, dito para o chamado do Senhor, a nos arrependermos e na Tua misericórdia voltarmos para Ti. Nós também Te agradecemos, porque o Senhor prometeu não desistir de nós. E eu peço que a Tua insistência e longanimidade para conosco não seja um incentivo para continuarmos como estamos, mas seja um incentivo para nós vivermos o que o Senhor tem planejado para nós, mesmo que seja radical. Em nome de Jesus.